Saúde e movimento no debate de hoje. Vamos falar dessas atividades, as atividades que já começaram, né? Hoje, terça-feira, já tivemos atividade na quadra da Giselda, na Praça Arruda Câmara, 16h30 tem atividade na estação ferroviária. Em todas as atividades, acompanhamento nutricional. Eu estou recebendo aqui, por conta disso, a nutricionista Mayara Pires, a psicóloga Manuela Nascimento, Lailson Luiz, educador físico do NASFE, e Carlos Henrique, educador físico da academia, como é que chama agora? Da saúde, né? Tá aqui nos estúdios da PAGEU. O que é que você anda fazendo, você que tá me ouvindo agora, o que é que você anda fazendo para manter a sua qualidade de vida, para manter a saúde física, a saúde da mente, que também é muito importante, e tem dúvidas, quer começar agora? Tá aí a oportunidade com o projeto Saúde em Movimento. Se você tiver dúvidas, querendo saber como é que funciona o projeto, quer participar, 3838-1213, no operadora 87999561213, que é o Zap, você de Afogados e de toda a região. Falar um pouquinho da programação, Manuela, como é que a programação começou segunda, vai até sexta, e como é que está o acompanhamento a essa programação? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, prazer é todo meu, bom dia aos ouvintes e aos colegas aqui presentes. Esse projeto é a quinta edição, né? Todo ano a gente faz na Secretaria de Saúde, em parceria com os profissionais das academias, que nós temos três profissionais, aqui está Carlos Henrique, e com o NASFE, Lailson aqui nos representando. E como é que acontece esse projeto? Esse projeto ele é feito, uma avaliação, que daqui a pouco Mayara vai explicar melhor essa avaliação que acontece, com aquelas pessoas, Nil, que durante todo o ano fazem as atividades físicas com os professores de educação física. Uhum. Né? Hoje, nós temos 100% de cobertura na zona urbana, né? Tem os polos das academias, então todos os bairros têm um professor capacitado para estar desenvolvendo atividades de segunda a sexta-feira. Né? Só é a pessoa aí se ligar e na sua unidade de saúde se informar, né, quem é o professor, saber os horários, porque as enfermeiras sabem dizer os horários que acontecem essas atividades, e reforçando que não tem limite de idade. Pode ser homem, mulher, criança, adolescente. Por quê? Porque nós temos profissionais capacitados que vai fazer um treino direcionado para a necessidade do usuário. Então, a gente não tem a desculpa de não praticar uma atividade física. Uhum. Dispomos também de atividades de manhã, no horário, né? Que tem pessoas que preferem, que funcionam melhor. 5 da manhã, 6 da manhã, 7. E tem também atividades que acontecem no final da tarde e em alguns lugares até à noite.
Muito bem. Então, e quem está querendo entrar agora, por exemplo? Você está dizendo que tem cobertura plena, mas obviamente você tem aquelas pessoas que são potenciais alvos de um trabalho tão legal como esse, porque ajuda realmente a dar qualidade de vida, tira a gente da média e alta complexidade, médio e longo prazo também. Quem nunca participou e está querendo participar, já pode começar nessa semana?
Pode sim. Pode começar hoje, né? Uhum. Se quiser ir até participar da atividade lá no Borges, já pode começar hoje. E aí esse público, os meninos até podem estar falando, né? Os hipertensos, diabéticos, então as pessoas às vezes não utilizam muita desculpa, né? Porque desculpa a gente tem para tudo.
É verdade.
Né? De não buscar o serviço. E assim, Nil, quando a gente tem profissionais capacitados, né? Ou seja, os meninos no seu dia a dia não vão fazer qualquer tipo de atividade, né? Então, para a pessoa até se sentir mais segura, eu tenho um problema de coluna, eu tenho uma hérnia. Então, o professor, ele sabe o que é que aquele aluno vai poder fazer, o que ele não pode. Então, busquem, né? Vão nas unidades, procurem se informar quem é o seu educador físico. Como eu falei, cada bairro tem um profissional responsável. Então, cada pessoa tem aquele profissional de referência. E aí, faz uma conversa, faz uma avaliação e começa.
Pegando um pouco da sua praia, qual a importância da atividade física para a mente, Manuela?
Nil, é fundamental. Né? Falando em saúde mental, né, a gente sabe que durante qualquer atividade física, né, a gente libera endorfinas e isso vai trazer uma sensação de bem-estar muito grande. A gente libera o quê? A tensão, o estresse. Né? Então, eu digo que hoje, pelos dias atuais. A gente não tem como ter uma boa saúde mental se a gente não associar a prática de atividade física, seja ela qual for. Porque eu escuto muito, ah, doutora, olha, eu não gosto de academia, não gosto de puxar ferro. Faça uma caminhada. A gente tem aqui praças belíssimas, lugares que só em você dar umas duas voltinhas à natureza, muito arborizado, faça o teste, você volta para casa renovado. Uhum. Né? Então, assim, desculpa, a gente não tem. E que as pessoas, assim, elas realmente atentem, né, para a importância não só da saúde orgânica, como da saúde mental também.
Carlos Henrique, educador físico da Academia da Saúde, como é que está a participação do pessoal nessa semana? Ela costuma ser maior do que a média das outras semanas ou não? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, a participação sempre vem aumentando, né? E a partir desse programa Academia da Saúde e agora com esse evento da Saúde em Movimento, a frequência do pessoal vem aumentando cada dia, né? A gente tem que trabalhar hoje em dia nessa perspectiva de crescimento, né? A maior participação. Por isso que a gente vem aqui hoje, né, cobrar a população, a participação dele, né, em cada bairro que esteja residindo, né? Venha, procure os ACS, até o posto de saúde para ver, saber os horários direitinho, se é amanhã, se é na parte da tarde, né? E dizer a esse pessoal que venham, participem, que somos profissionais competentes, estamos preparados para dar todo o suporte na parte da atividade física, né? Então, é isso o nosso convite, né? E dizer a eles que, através da atividade física, a gente, em vez de dizer, dá anos à vida, vamos dar vida aos anos através da atividade física.
Qual o público que você costuma trabalhar? Dos 8 aos 80 mesmo?
É, meu público maior é a terceira idade, né? O idoso, né? A frequência maior é isso. Mas temos também situações, dependendo do polo, adolescentes. Eu tenho um caso que eu tenho uma paciente com necessidade especial de motora, que participa da gente. Quero dizer a vocês que, por isso, não invente desculpa, né? Dizer assim, ah, eu não posso, eu sou diabético, eu sou hipertenso, né? E a gente vem comprovando, Nil, cada dia mais, que através da atividade física, a gente tem relatos da diminuição do uso de medicamentos, que é o mais importante para a cidade, né? Uhum. Que é a redução de gastos, tudo influencia, né? Uhum. Né? Vamos melhorar, vamos, como é que eu posso dizer? Vamos melhorar nosso estilo de vida.
Claro,
né?
Claro.
Através disso que vamos ter uma melhor qualidade de vida.
Como é que é o seu público lá no NASF, Laílson? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, eu sou educador físico do NASF, mas eu também faço parte de um dos polos da Academia da Saúde, que é aqui na Praça Monsenhor, certo? Então, a gente está lá toda terça e quinta-feira, das 7 às 8 da manhã, e a gente também vem aumentando muito essa questão do público, juntamente com essa saúde em movimento. A gente também passa essa confiança para eles, porque a gente está fazendo as avaliações, a gente está acompanhando esses pacientes, né, esses alunos. A gente chama alguns de pacientes que a gente sabe que vem muitos, que a gente tem que cuidar com cuidado diferenciado, algumas atividades diferenciadas. Então, a gente chama de aluno-paciente também. Uhum. Então, com essas avaliações, eles ficam mais confiantes, eles querem também ver a questão do resultado. E com essas avaliações que a gente está fazendo nessa semana, a gente consegue fazer isso junto com a nutricionista.
Uhum. A Mayara está aqui conosco também, contribui tanto com o nosso debate. Mayara, a gente está percebendo, pela fala do Carlos, do Laílson, tem um público geralmente idoso nessas atividades, adulto para adulto idoso já. Como é que é feita a avaliação nutricional? O que é que muda nesse grupo? Você trabalha com jovens, trabalha com crianças, com pessoas em várias faixas etárias. Nessa faixa que acaba sendo o público mais absorvido pelas atividades realizadas pela Academia da Saúde, pelo NASF, quais são os cuidados alimentares? O que é que muda nessa faixa de idade para outras faixas com as quais você costuma trabalhar? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú e colegas aqui de trabalho, principalmente do Saúde e Movimento, que é onde a gente está em foco aqui nessa semana. Nil, o projeto Saúde e Movimento, ele é feito anualmente, uma vez ao ano, onde ele resgata o pessoal do polo das academias da saúde da cidade, onde fazemos uma triagem de avaliação nutricional com dados antropométricos, né? Então, a gente vai pegar aquele grupo e vai estudar aquele grupo. Hoje somos 9 polos, não é, Manu? 9 polos na área urbana. Então, anualmente fazemos essa triagem. Vamos estudar cada um, de um a um, suas necessidades individuais. Nosso público realmente é o público idoso. Temos que ter uma atenção redobrada para esse público, porque é onde começa a desencadear várias doenças crônicas não degenerativas e degenerativas. Então, precisamos ter uma atenção redobrada. O acompanhamento é individualizado e personalizado, onde estamos fazendo uma triagem, verificação de peso, altura, IMC, classificação nutricional. É muito importante para que os meninos possam trabalhar com eles. Como é que os meninos da atividade física vão realizar esses exercícios sem saber como está aquele corpo, aquele indivíduo, né? Então, fazemos isso na parte nutricional, verificamos teste glicêmico, de HGT, verificamos se aquele paciente é diabético ou não, hipertenso, se tem doenças coronárias, doenças cardíacas, como está a distensão abdominal dele, a relação circunferência, cintura quadril, para ver se ele tem predisposição a desencadear uma doença. Então, a gente trabalha também na prevenção. Prevenção e promoção da doença, para que esse paciente não venha adoecer. E se aquele paciente já chegar até a gente lá no polo, já doente, vamos tentar tratar e amenizar a situação daquele paciente, promovendo mais qualidade de vida para esse indivíduo. Onde, se detectado, aquele paciente está com diabetes, hipertensão, ele é encaminhado para o Centro de Referência Nutricional, hoje aqui em Afogados, que se localiza no Centro de Saúde da Mulher, onde eu atendo. Então, fazemos essa triagem, detectamos o problema, os meninos vão tratar de acordo com a causa e o efeito do problema para esse nosso indivíduo, esse nosso paciente, seja idoso, seja adulto, ele ter uma melhor adesão ao exercício físico e uma melhor performance e rendimento muscular. Uhum. Então, assim, o idoso, precisamos ter uma atenção redobrada, sim. Mas o adulto também. Hoje temos adultos com diabetes, com hipertensão, uma vez que é adquirida pela má alimentação, pelo sedentarismo, né, pelos fatores intrínsecos ambientais também, porque não se cuida. Então, o nosso objetivo do projeto é cuidar desse nosso paciente de uma forma mais individualizada.
Uhum. Pois não, Carlos.
Mayara, complementar o que Mayara estava comentando, a gente vê muito isso, o pessoal comentando, como, mas ele não se pergunta, como eu vou chegar à velhice, né? Uhum. Ou como chegar. Mas devia se perguntar mesmo, como é que eu faço para me prevenir, para chegar a uma velhice saudável, né? Sem dores, né? Eles não se preocupam, pensam muito em como vai ser, né? E muitos perguntam, será que eu chego, né?
Então,
e não se preocupam, né?
Pois é, semana passada estava num congresso que a gente que falava muito e focava muito sobre uhum. O envelhecimento precoce que está acontecendo hoje justamente. Em dias atuais. Então, a base do nosso projeto é esse, prevenção e promoção da saúde, para que esse nosso paciente ele venha envelhecer, ele saiba envelhecer e envelheça com um tempo de qualidade.
Exatamente.
Né? Então, é o nosso objetivo.
A questão é a seguinte, quem chegou a idade, quem chegou a casa, hoje em dia, quem chegar à casa dos 60 anos, sem uma doença crônica, levanta a mão para o céu, né? Sem diabetes, sem hipertensão, uhum. Nesse mundo louco que a gente vive, de fast food e tudo. Você chegar nessa idade é muito raro hoje, né, Mayara? Você chegar imune a uma hipertensão, a um diabetes, a um colesterol desbalanceado. Então, se chegou nessa idade sem isso, aproveita essas atividades para prevenir. E se chegou com uma dessas doenças crônicas degenerativas que estão afetando grande parte, boa parte da população, vai ter na atividade uma forma de tratamento do problema, seria isso?
Isso, se chegou com uma doença, vamos tratar aquela, tentar, né, amenizar e tratar aquela doença, não diria tanto tratar, e sim fazer com que aquele paciente leve aquela doença de uma forma mais leve, mais equilibrada, entendeu? E não fazendo com que essa doença seja cofator de outra doença, porque geralmente um diabetes leva a uma hipertensão, uma diabetes leva a um problema renal. Então, para que não seja uma doença multifatorial, e sim uma doença isolada, que aquele paciente só tem aquela doença.
Entendi. Vamos para o intervalo, já tem gente perguntando, querendo saber, querendo correr, querendo caminhar, querendo ir para a academia, querendo saber o que é que come. A gente volta já. Voltamos com o nosso debate hoje, recebendo aqui o pessoal do Saúde em Movimento. Vamos às perguntas, às questões, às observações. Nil, aqui é Luzinete Vieira. Meu esposo tem 75 anos, o colesterol está bom, ele não tem diabetes, nunca sentiu a dor de cabeça. Ela está perguntando, esse aí vai chegar nos 100, Mayara?
Eita responsabilidade.
Na verdade, ela está afirmando, eu estou brincando com você. Mas esse aqui está bem encaminhado, esse vai viver bem. A população idosa aumentou muito no país, né? Você tinha feito até um estudo. Diz aí, Carlos, como é que foi o estudo que você fez aí, um trabalho... Foi o quê?
Foi
seu
trabalho de
conclusão
trabalho
de curso?
De curso,
TCC?
TCC de licenciatura, né?
Sim,
Fizemos uma pesquisa com a população adulta. E eu peguei uma referência da população aqui de Afogados. Peguei o grupo Renascer como o meu fator de estudo.
Certo.
Então a gente vem vendo o crescimento da população idosa, que em 2003 a 2005 eram de 8 a 10 milhões. E a gente tem expectativa para 2020 a 2025 de 15 a 25 milhões de idosos no Brasil. E a gente seria a sexta população maior
em idosos
no mundo.
Aí está, né, para chegar aos 10% da população 10% nessa faixa etária. Você sente isso também no seu consultório, né?
Isso. Eu acredito que, assim, hoje em dia está muito alta a alimentação saudável, a prática do exercício físico, rotineiro, né, mudanças no estilo de vida. Então, a tendência é fazer com que nossos idosos eles venham ter mais qualidade de vida, ter um rejuvenescimento aí nessa fase, porque antes a gente não via isso. Até porque o próprio governo ele está investindo. Ele investe hoje em dia em programas como o NASF, né, como os polos da Academia da Saúde da cidade, já para isso, para promover isso para o próprio idoso. Tem a questão também psicológica, que o Manu vai falar melhor, porque quando o nosso indivíduo ele se aposenta, ele já começa a ter recaídas na questão do isolamento. Tanto na parte profissional, como na parte até familiar e social. E então eles não querem nem praticar exercício físico. Muito menos se alimentar direito, não é, Manu? Então, assim, Manu pode até falar com mais confiança sobre a questão emocional desses idosos que depois que se aposentam fica com esse fator bem... Né?
Por isso que um projeto como esse, Manuela, ele não trabalha apenas a questão física. Você, do ponto de vista social, do engajamento, você tem grupos que se identificam e isso mentalmente também faz muito bem, né?
Sim, sem dúvida. Temos algumas experiências, né, com os grupos. Eles comemoram elas, né? Na verdade, a maioria são também, mulheres. Vale ressaltar que são mulheres, né? Pouquíssimos homens. Né? E a gente vê que já é um retrato da nossa realidade. Os homens têm essa dificuldade em buscar, né, saúde e qualidade de vida. E elas comemoram tudo. Toda a época do ano tem festa, comemora aniversário, não é isso, Lailson? E levam e faz piquenique, compartilha aquela alegria toda. Ou seja, não só é um espaço de interação social, né, mas ali elas fazem amizades, existem laços afetivos, né, onde se levanta uma autoestima. Né. Hoje mesmo, na praça, eu escutei um relato, né, de uma senhora, não me lembro o nome dela, mas ela falando que é um compromisso que a gente assume com a gente.
Claro,
né?
Legal, né?
Que não depende de outra pessoa, ou fulana vai, ou fulana faz, não adianta, né? É um compromisso que a gente assume com a gente. E outra coisa é muito importante que a gente vê nos grupos é a questão da desmedicalização, que é uma coisa muito séria no país da gente, né? A questão da automedicação, as pessoas, né, pelo acesso, né, a determinados medicamentos, e a gente vê no dia a dia, né, a qualidade de vida dessas pessoas que buscam essas atividades, né, onde muitas relatam que deixaram de tomar algumas medicações, que diminuíram outras. Lógico, tem situações que não pode tirar a medicação, mas existe uma regressão da quantidade de medicação. Né? Isso é bem importante frisar.
Ressaltando a sua fala, Manu, hoje, com duas pacientes minhas que eu acompanho, hoje encontrei com elas lá na praça, e uma dizia, doutora, eu deixei Fui para o hospital porque estava passando mal. Me preocupei, Nil, porque assim, estava passando mal. Digo, mas por quê? Não, porque o médico lá teve que tirar minha medicação de pressão. Porque de tanto ela está fazendo atividade física, promovendo a alimentação saudável.
A condição
então,
dela.
Não foi mais necessário essa minha paciente estar tomando a medicação. Passou mal porque baixou demais a pressão, porque estava tudo em equilíbrio, né? A pressão vai baixar mesmo. Então, não teve mais necessidade. Foi retirado. Hoje ela me falou isso lá na praça, essa medicação. E outra coisa, muitos ali a gente vê o acompanhamento, sai da obesidade grau 3 e hoje já está em eutrofia. Né? A classificação do estado nutricional melhora, isso é ganho de vida, isso é vida que eles ganham, é saúde. Isso não só para um indivíduo, mas toda a família ganha com esse indivíduo saudável. Porque ele vai promover mais vida, ele vai viver mais. Sim, tem muitos relatos que saem da depressão, pacientes nossos que saem da depressão porque construiu amizades ali, o professor tem um laço, né, afetivo de professor-aluno, né, depois passa, eles têm o espaço, se necessário, passar por uma psicóloga, passar pelo nutricionista, pelo médico, ali é todo um acompanhamento muito profissional. Uhum. Então, assim, é isso que nosso idoso, hoje em dia, em Afogados da Ingazeira, precisa, desse acompanhamento. E muitos, assim, a gente ainda fica triste, porque muitos não têm esse olhar. Eles não participam, né? Então, a gente está aqui hoje convidando toda a população para participar, se engajar mais nos polos da Academia da Saúde, da cidade, que a gente fala os dois, né? Então, cada polo, cada UBS tem o seu polo. Então, procure, minha gente. Isso é muito bom para vocês.
Uhum, sem dúvida. Quais são as maiores desculpas, Lailson, que as pessoas costumam usar para não ir para essas atividades? O que é que você costuma ouvir mais quando vai tentar convencer alguém?
Fazer uma lista, né? Fazer uma lista de desculpas.
É uma listinha.
Principalmente que nem Manu falou, né? Essa questão a gente está vendo muito hoje, que a questão de homens diminui, é raro estar num grupo. Uhum. Eu acho que ainda tenho uma sorte de ter um ainda no grupo de 30, 35 mulheres. Uhum. Ele chegou meio sem jeito, mas tá lá, graças a Deus. Ele vem do sítio Curral Velho, toda terça e quinta.
Uhum.
Então, assim, desculpa a gente ver que, eu tenho que cuidar do neto. Ah, eu tenho que fazer o almoço muito cedo. É quase um café da manhã, né? Ah, eu durmo muito. Ah, é a medicação. E sem contar também que algumas têm um certo receio em questão de já ter algumas doenças que a gente vem falando e achar que não deve fazer, né? Que não pode. Então, isso aí a gente vai tirando com o tempo, a partir do momento que elas se ingressam nos grupos.
O José Ubirajara está dizendo, eu tenho 44 anos, minha taxa de glicose é altíssima, ele é diabético, pergunto o que fazer. Eu poderia começar com saúde e movimento também para auxiliar, né, Mayara?
Isso, se engajando no grupo do polo da Academia da Saúde. Então, assim, ele vai ter o acompanhamento e vai ter os direcionamentos profissionais necessários para toda a situação que ele se encontra hoje.
Uhum. O meu amigo Jesus Gonçalves, o Duda, Nil, eu estou sendo acompanhado por Mayara, já perdi 25 quilos, ela é ótima, tem que fazer exercício também, estou fazendo, eu tinha arritmia, não tenho mais. Tá aí que belo exemplo, né?
Olha aí, tá aí um exemplo.
Muito bem. Nil, queria saber como é que eu faço para pôr minha mãe nesse grupo. Ela tem depressão diabética, tem pressão alta, tem vários problemas. Isso é muito difícil pra gente. Ela mora lá no bairro São Francisco. Tá dizendo aqui a Cláudia Patrícia. Carlos.
Cláudia, minha amiga, nós nos encontramos no bairro São Francisco todas as terças, quartas, quintas-feiras, né? De 5 horas da manhã, de 5 às 6, né? Ela está, levando esse convite a você que compareça amanhã para a gente participar do evento que será a Saúde em Movimento amanhã, que está sendo realizado no bairro São Francisco, né? E a gente se conheceria pessoalmente e você já fazia parte do nosso grupo.
Muito
tá
bem.
Bom? Seja bem-vinda.
Manu.
Amanhã, na programação da semana, justamente amanhã, né, quarta-feira, 5:30 da manhã, lá no São Francisco. Então, ele pode levar a mãe, porque, veja só, não só o professor. Amanhã também está presente a enfermeira, a técnica de enfermagem, os profissionais da equipe do NASF, a nutricionista. E aí, de repente, já poderia fazer uma avaliação e a mãe começar, porque, assim, todo começo é difícil, né? Todo começo é difícil. Então, tem que fazer um primeiro momento, um contato, né? A pessoa ver o espaço, conhecer o professor, interagir com os alunos, para de repente ela começar. Lembrando, Nil, que nós temos em todas as unidades médico, enfermeira, né? Temos a rede, né? Complementar a Maiara com a parte nutricional, os profissionais do NASF, que tem nutricionista, tem psicóloga, né? Que também fazem a visita domiciliar, ou seja, é um atendimento direcionado. Então, essa pessoa, né, que está com a mãe, ela pode procurar também, juntamente com a enfermeira Denise, que é do São Francisco, uma visita e pedir uma visita do profissional do NASF, que essa pessoa vai ser atendida em casa.
A Elisângela pergunta, Carlos, a pessoa que quer participar na terça e na quinta na praça, pode ir ou tem que fazer algum cadastro antes?
É com o Lailson.
Lailson.
Pronto, a gente está toda terça e quinta, das 7 às 8, que nem eu falei, certo? E a gente só pede que leve o cartão do SUS, uhum, que é o único cadastro que a gente faz para poder fazer esse acompanhamento.
Alô, vamos para o telefone? Alô, do telefone?
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Evelyn.
Diga lá.
Eu gostaria de perguntar para a psicóloga como que eu faço para entregar para ela um relatório de um paciente que está sendo acompanhado na UPA, mas a psicóloga encaminhou para a equipe de NASF. E agora, esse resto de ano, no cronograma do NASF não tem nenhuma vinda para o meu postinho.
Qual é seu posto?
Eu pertenço ao postinho da Pintada.
Pintada. Manu, o que é que orienta nesse caso, Manuela?
Veja só, como é que é feito o cronograma do NASF? Os profissionais, eles passam em todas as unidades. E aí, Pintada é zona rural, que a enfermeira responsável é Roberta. Ela tem que entrar em contato com Roberta, né, que é enfermeira, veja só. O cronograma de dezembro, eu ainda não fechei. Então, assim, como é que ela está dizendo que, não, que a psicóloga não vai, se eu ainda não terminei o cronograma? O que é o cronograma? A agenda de trabalho dos profissionais. Provavelmente, a psicóloga vai estar passando pela área dela, que é a unidade da vazinha, que é a referência. Aí tem que falar com a enfermeira, e a enfermeira é que faz esse agendamento, com a psicóloga.
Maiara, Elisângela pergunta, Tampico tem muito açúcar para criança?
Tem muito açúcar, muito corante, acidulante, tem tudo de ruim aí.
Suco natural, então.
Ah, suco natural.
Sempre. Vamos ali e a gente volta já. Voltamos com o nosso debate falando de saúde, de qualidade de vida, de aproveite essa semana, né? O grande problema é dar aquele estalo na gente. Eu estava comentando aqui, cada um tem seu exemplo, a gente estava comentando aqui nos bastidores que esse ano de 2018 foi muito complicado e geralmente a gente acaba sacrificando, né, uma atividade física, acaba sacrificando a saúde. Mas é impressionante como parece que as pessoas ficam querendo programar, né, Maiara, aquela largada para a saúde. Bota na cabeça, não, segunda eu começo, aquela história da segunda-feira. Segunda eu vou começar, segunda eu começo. E não tem essa história de segunda-feira, qualquer dia da semana é dia para começar, né?
Isso mesmo, devemos começar hoje, porque o amanhã a gente pode nem acontecer na nossa vida,
é verdade,
né? Então assim, paramos, minha gente, de ter essas crenças limitantes, né? De o amanhã, a segunda... Toda segunda, várias segundas no ano. Então, você não deve se programar, tem que ser agora. Porque realmente, Manu estava falando, o começo não é fácil. Mas depois começa a acostumar, ter um hábito diferente, um estilo de vida diferente. Então, você começa a ter prazer em realizar essa atividade física, em fazer uma alimentação correta. Porque você vê mudanças em sua vida, no seu corpo, né? Mudanças no sono, mudanças na alimentação, na hidratação. Então, começar hoje.
Exato. Dá um... Dá um start nisso aí. Pois não.
Vou dar um testemunho. Eu passei com o Maiara, acho que há uns 2 meses atrás. E assim, nesse corre-corre, a gente mora numa região muito seca.
Sim.
E eu tenho dificuldade em beber. A gente bebe, mas não bebe o suficiente. Ou seja, quando eu fui para a Maiara, que ela fez lá a avaliação, eu estava desidratada. Né? Eu fiquei chocada, porque assim, quando eu parei para pensar no que isso poderia acarretar na minha saúde... Né? Eu só ando com a garrafa, agora é 24 horas, a garrafa tem 0,5 litro, eu sei que eu tenho que beber 6 garrafinhas por dia, e minha gente, é incrível como melhora, né? A pele, o intestino, né? A gente vê, é nítido as mudanças.
Eu estou me convencendo que eu bebo pouca água também. Agora, eu só para mostrar o que eu estava dizendo, porque eu tive um período... Eu tenho uma prática de esportiva, o Galego sabe aqui, que a gente conhece ele no futebol, eu jogava muita bola, depois que eu tive um problema no joelho, eu estou lutando para me readaptar. Então, tentar mesclar treinados, só dá para treinar naquele treino de FIFA, que o mais novo do treino sou eu, e depois mesclar com outras atividades, bicicleta, estava dizendo a Maiara aqui, deixar a bicicleta, mas aqui, ó. Tá aqui, vive na pasta
a avaliação do Maiara.
A avaliação do Maiara tá
na... Eu tô vendo, pronto.
Vive na minha pasta, tá vendo aqui, ó.
Agora vamos colocar em prática.
Vamos abrir a pasta pra saber, né?
Isso.
Ó, aqui, eu tenho 29,3% de gordura atual. E a minha ideal é de 15,7%. Agora eu lembro que ela disse que eu não sou tão... Não tenho tanta gordura assim, que eu tenho uma boa massa magra. Ela falou isso pra mim, que eu não... Mas, por exemplo, esse projeto, eu lancei um projeto aqui chamado Café Comunitário. Alguém já me ouviu falar sobre isso? Eu entrei com a ideia, que é o mais importante. Então, cada pessoa da rádio que pode traz alguma coisa pro Café Comunitário. Então, por favor, tragam pro Café Comunitário melão, cará, queijo coalho desnatado, preferencialmente assado, tá? Fatias de pão integral, preferencialmente plus vita, tá?
Isso.
Peito de frango desfiado. Toda vez que eu falo em café comunitário, ele aparece. Ela diz, eu entrei com a ideia. Ela disse, sim, só com a ideia não. Você não dá nada pro café comunitário, só faz colar. Mas aqui, às vezes, eu vejo coisas variadas, sabe? Eu já vi suco aqui de... Né, Lia? Aparece suco... ovo de vez em quando, queijo,
Lia, você tem
macaxeira, que... o que é mais que vem? Que a gente come aqui, que é batata queijo. Doce, hã? Não, queijo, ó, tudo isso aparece. Eu já entrei com a ideia, entendeu, Maiara?
A qualidade tá até legal, agora vamos ver a quantidade, né, Lia?
Você... É.
Ele tem que trazer já de casa, de acordo com o plano alimentar dele.
Ah, eu vou seguir o plano alimentar, tem que seguir. Não vamos deixar chegar em 2019 aquela... O que é que você quer pro ano novo, né? Vamos começar...
Viu, você tem a
vamos
teoria aí.
Logo.
Falta colocar em prática.
Pois é. Vamos botar em prática. Nil, nas segundas e quartas à tarde, em que local funciona a academia? Já participei na estação, mas lá é terça e quinta. Não posso mais nesses dias e sinto muita falta, tá dizendo a Ângela. Além de terça e quinta, tem outros dias de atividades e onde? Quem pode falar?
Sim, segunda e quarta a gente tem atividade no Borges e no São Brás.
Então tá perto dela, né?
Isso.
Ela tá dizendo que é pra estação, tá pertinho. Sandro Pereira, mais de uma pessoa perguntando, e o Sandro vendo tapioca, né? Tá perguntando, para uma vida saudável, onde entra a tapioca? Maiara.
Sandro
é uma figura, né?
Então, tapioca, Sandro, começa a fazer uma tapioca mais fit, coloca semente de chia na tapioca, coloca umas castanhas raladas na tapioca, coloca uma fonte proteica, o peito de frango que você já coloca, bem legal, eu também faço uso da tapioca, só que a massa da tapioca é um carboidrato simples, ele é diretamente liberado na corrente sanguínea em forma de açúcar, então ele dá um pico insulínico muito grande, acarretando no aumento de peso. Então, pra gente neutralizar e fazer com que essa fração seja gradativamente liberada na corrente sanguínea, a gente coloca uma fonte de fibra nesse carboidrato, nessa goma da tapioca, Sandro. Coloca aveia, coloca semente de chia, porque aí seus clientes e os meus pacientes vão poder consumir essa tapioca tranquilamente.
Tanta gente querendo perder, tanta gente querendo manter e a Maiara querendo ganhar. A pergunta é para a Maiara. Quem está querendo ganhar, acho que é Thaís. Ela está dizendo o seguinte: tenho 27 anos, 1,56 de altura e peso 47 quilos. Eu não engordo com nada. Ah, que inveja, né? Como tudo, o que, que eu faço para chegar aos 55 quilos? Ela quer ganhar 8 quilos.
Então, provavelmente o metabolismo de Thaís é bem acelerado. Tudo que ela come é absorvido rapidamente, diferente da maioria do pessoal, né? Uhum. Então, Thaís, ela tem que promover uma prática de musculação para fazer esse ganho de massa muscular magra. E fazendo uma alimentação rica em um carboidrato complexo, hiperproteica, uma dieta hiperproteica, e aumentando as calorias desse plano alimentar dela. Realmente, ela precisa de passar por uma avaliação nutricional, né? Porque, realmente, trabalhar com metabolismo não é fácil. A gente tem que driblar e contra esse metabolismo dela. Mas consegue, tranquilamente.
A pessoa que está falando, a Célia, dizendo que participa no bairro dela, ela está dizendo, eu participo com o melhor professor, que é o Carlos Henrique. Sou Célia, 23 anos, sou hipertensa, não tenho outra doença, porque faço academia, caminhada, e certamente controla o quadro hipertensivo dela. Deve estar controlando o quadro dela. Gente falando no Zap, diga, pode falar.
Gente, bom dia. Bom dia. Sou Lourdes dos Sombrais, tenho 44 anos, meu triglicerídeo eu medi, está 589, sou hipertensa. E peso 79 quilos. Faço caminhar todos os dias, mas não tenho um controle direitinho. O que é que eu posso fazer?
Alimentação aí, né, Maiara?
Isso, uma alimentação. Seria interessante ela entrar para o polo, né? Para o grupo, porque aí tem um acompanhamento multiprofissional ali. E tem que se cuidar mesmo. O triglicerídeo está muito alto.
Muito alto, né? Uhum. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Neide.
Oi, Neide.
Tudo bom? Bom dia.
Tudo bom, bom dia.
Eu queria perguntar para, acho que é Maiara.
Sim.
Eu tenho 1,47 m e peso 46 quilos. Tento engordar igual aquela menina também.
Não consegue.
Mas talvez eu tenha o colesterol alto, talvez eu não consiga por isso. Tem alguma coisa a ver? Eu queria engordar mais uns 3, 4 quilos.
Você fala de onde?
Eu falo aqui da Manoel Borba.
Muito bem. Maiara.
Não tem relação com hipercolesterolemia e trigliceridemia com aumento ou ganho de peso. Então, assim, a gente pode sim fazer um ganho de peso aí, engordar um pouquinho como ela quer, e também baixando esse colesterol dela. Isso tudo promovendo hábitos alimentares saudáveis na sua vida e prática de atividade física rotineira.
Uhum. A Rogéria está parabenizando, ela é de Tabira, e doida que tenha um projeto similar lá na Cidade das Tradições. Mirelle, eu faço academia todo dia, eu quero saber da nutricionista quais são as proteínas mais adequadas para se consumir, está perguntando ela.
As proteínas de alto valor biológico, né? Pode ser a proteína de origem animal e vegetal também, vai fazer uma boa síntese proteica no seu organismo, promovendo a perca de gordura e o ganho de massa muscular magra. Uma fonte muito boa seria o peito de frango, o ovo, a carne mesmo. Mas também não só devemos pensar em proteína, em fonte proteica, e sim fonte de carboidrato complexo, que é o nosso combustível, a nossa fonte de energia. Sem o carboidrato também, ela não consegue nem levantar o pezinho lá da academia, né, Laílson?
É bom eu salientar realmente em relação a isso, porque as pessoas, sempre quando começa em academia, só pensa já na batata, no ovo,
nossa,
no frango.
Nem me fale. Eu tenho um colega aqui.
E acaba que.
Tem um colega aqui que chama Samuelson. Você conhece Samuelson ou não? Filho do Antônio Carlos. Você conhece Samuelson? Você está apelidando ele aqui de Rambo Batata. Fortão.
Aí acaba que essa questão que ela fica rica em proteína, mas a questão do carboidrato.
Empobrece em outras, né?
E acaba que o rendimento também não será.
Atrapalha o rendimento, né? Alô, do telefone.
Alô?
Oi, quem fala?
É Neuza Gonçalves.
Neuza, diga, amiga.
Olha, Neuza, eu queria fazer uma pergunta. Eu peso 80 quilos, não perdo peso por nada. Sou hipertensa, tomo remédio controlado para Neuza. E, assim, meu triglicerídeo é de 170, já o colesterol é altíssimo. É 290, 295... O triglicerídeo é o colesterol.
Agora, o que é que você está botando para dentro? O que é que você está comendo?
Não, eu
Neuza,
não como muita coisa, não.
Neuza, Neuza. Maiara, chega no, nesse nível dela, das taxas, né? Ela está botando alguma coisa aí que está afetando isso ou não?
Isso. A ingesta calórica dela está bem acima do que ela precisa, né? Então, provavelmente, está tendo esse reganho, esse ganho de peso, ela não consegue perder, o metabolismo está travado, não está trabalhando correto. O uso da medicação que ela fala, que foi para a Neiva, né? Segundo o relato dela. Essas medicações, elas retêm líquido, então aumenta o líquido intracelular na circulação linfática. Essas medicações aumentam o hormônio da fome, a grelina. Então, assim, tem que realmente ser um plano bem equilibrado alimentar para poder controlar todos os fatores que a Neuza fala.
Verdade. Vamos para o Zap. Diga no Zap. Cadê?
Oi, bom dia, Nil. É Jaciana, do bairro de Sombrais. Ô, Nil, pergunta a ela aí, a médica aí. Eu meto 1,50 m e eu peso 49 quilos. Nunca saio dos 49. Eu faço caminhada, não como besteira. Eu tô no peso bom.
1,50, 49 quilos.
Tá.
Tá, tá, né? E quem tem... Ah, não. Eu tenho 41 anos, peso 69, mas não mudou a altura. E queria emagrecer. Pronto, procura esse trabalho que está sendo realizado aqui pelo pessoal do Saúde em Movimento. Vamos reforçar as informações no finalzinho. Manuela, Carlos, Laílson, Maiara, quem quiser informar mais alguma. Vamos reforçar a programação para quem quiser começar, quem quiser participar, né?
Então, Nil, durante toda a semana está acontecendo as avaliações em cada polo, né? Amanhã é onde, Manu?
São Francisco.
São Francisco, no polo São Francisco. Na quinta-feira pela manhã.
Quinta-feira pela manhã, lá na...
Quadra do
Cidade. Na quadra, não, na Praça Nova do Miguel Arraes, que é com o público lá do Padre Pedro Pereira.
Pronto. E à noite acontecerá um passeio ciclístico. Convidamos aqui toda a população afogadense, quem tiver sua bike, sua bicicletinha, vão lá a partir das 18h30, em frente à praça, aqui da igreja Monsenhor. Estamos fazendo uma troca de camisa por 1 quilo de alimento, então cada participante vai receber uma camisa. Para isso, vai ter que fazer primeiro uma pré-inscrição na loja Avelino Bikes. Faz a inscrição, leva seu quilo de alimento e no dia da... Na quinta-feira, à noite, já recebe sua camisinha para fazer todo o percurso. Então, toda a logística é responsável pela equipe do Saúde e Movimento da Secretaria de Saúde. Terá carro de som, vai ter ação, água para todos os ciclistas,
um lanche,
uma alimentação equilibrada e saudável para a prática própria do ciclismo. Então, a gente pensando tudo na modalidade do ciclista, né? Então... Vamos fazer um percurso durante em torno de 12 quilômetros, aqui mesmo pela redondeza da cidade, promovendo essa prática de atividade física e estimulando os novos assíduos da modalidade. Então, convidamos, salientamos mais uma vez toda a população afogadense para participar do passeio ciclístico quinta-feira, às 18h30, em frente à praça.
Muito bem.
Isso. E aí, passeio na quinta-noite, né? É uma boa oportunidade para a gente começar. Quem está aí meio assim, pega lá a bicicleta do vizinho emprestada e participa do projeto. E na sexta-feira, a culminância, Nil, será na praça, às 6 horas da manhã, um aulão de dança, onde todos os polos, né? Vai estar se reunindo, não só, não faço parte do polo, pode participar também. 6 horas da manhã, com o professor de dança Milton, né? Então, a gente está organizando para fazer uma culminância, além da prática física, muito alegre.
Uhum. Muito bem. Bom, quero parabenizar vocês pelo evento. Só dizer aqui, a Sebastiana está dizendo que tem problema no sistema nervoso, diz ela. Ela tem 1,56, pesa 54 quilos. Ela está dizendo, estou perdendo peso rápido. Perda de peso rápido, se você não muda o hábito alimentar, é algo que precisa ser investigado, né, Maiara?
Algo precisa ser monitorado, verifica a questão da glicose, vê como é que está essa glicemia, né? Vê como é que está a pressão, vê tudo direitinho, porque algo de errado existe.
Exato, para perder rapidamente. Bom, gente, obrigado, parabéns aí pela atividade, a gente se coloca como parceiro desse Saúde em Movimento, todas as atividades, em toda a nossa programação, e o ouvinte da Pajeú continua acompanhando acompanhando por aqui para ter essas informações. Então, quero agradecer a Mayara Pires, a Manuela Nascimento, a Laílson Luiz e Carlos Henrique. Final do debate de hoje.